Evangelho segundo João, capítulo 19. Vamos acompanhar a leitura. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram-na sobre a cabeça e lhe vestiram uma roupa de púrpura e diziam: Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: Eis aqui eu vos trago para fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus para fora, levando a coroa de espinhos e sua roupa de púrpura. E disse-lhes Pilatos: Eis aqui o homem. Vendo-o, pois, os principais dos sacerdotes e os servos clamaram, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhes os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou, e entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe respondeu. Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Amém. Vamos dar aqui uma parada, vamos fazer uma pausa para tecermos algumas considerações. A gente vê aqui que nessa audiência, né, o Pilatos não encontrava uma razão justa para que Jesus fosse crucificado, fosse julgado e morto. Mas os judeus, porque viam ameaçados os seus interesses de natureza religiosa, eles se fizeram os grandes inimigos do Senhor e armavam todo tipo de mentiras e ciladas com a finalidade de pôr fim ao ministério do Senhor. Eles pensavam que matando o homem, aquelas ideias que ele revelara e tudo aquilo que Deus deu a ele para falar ao povo, que tudo isso iria desaparecer. Mas eles não sabiam que estavam, na verdade, dando cumprimento à vontade do próprio Deus. Nós percebemos aqui no texto, nessa introdução, que existem alguns detalhes importantes para o nosso esclarecimento. Veja, os irmãos, aí no versículo 7, a acusação que os judeus estavam fazendo dele. Eles diziam que ele havia falado que ele era filho de Deus. E usavam isso como uma acusação. Veja que a própria escritura dizia isso. eles desprezavam os textos bíblicos para fazer valer os seus próprios interesses. É o que caracteriza, irmãos, o poder religioso ao longo de toda a história, onde homens que não entendem o sentido espiritual das Escrituras utilizam da palavra ou da distorção da palavra para acusar as pessoas que eles julgam ser um obstáculo ou um perigo para a manutenção dos interesses que estão estabelecidos. Isso não aconteceu só na época de Jesus, mas em todas as outras épocas, onde algum homem da igreja ou algum enviado de Deus trazia alguma revelação que não estava em acordo com aqueles interesses dominantes, esses homens eram perseguidos e alguns deles até perderam a sua vida por causa dessas ideias e dessas revelações. E nos nossos dias, o poder religioso não é diferente. Se houver alguém que possa colocar em perigo os interesses que estão estabelecidos, com toda certeza esse alguém sofrerá perseguições, calúnias e todo tipo de coisas que essas pessoas puderem fazer e mover para tirarem do seu caminho aquilo que eles pensam ser um obstáculo, o que possa trazer prejuízo para os interesses que eles têm. Isso caracteriza o poder religioso, assim como outros poderes na face da terra também são caracterizados por determinadas condutas, como a gente pode ter ciência examinando a própria história, não só a história religiosa, mas também a história política do nosso mundo. Os poderes, eles se estabelecem na terra, evidentemente, sob a ordem de Deus, né? Nenhum poder existe que não seja ordenado por Deus, mesmo aquilo que nos parece errado. Eu quero que os irmãos voltem um pouquinho atrás na sua escritura. Vamos ao Salmo 82. Os irmãos das outras cidades, por favor, nos acompanhem. É para deixar bem claro, né, a palavra que diz que nós somos filho de Deus e como tal nós somos deuses. Essa acusação que aqueles inimigos de Jesus fazia não tinha fundamentação. Eles já tinham essa escritura em mãos. Eles não sabiam que a própria escritura havia declarado que os filhos de Deus são deuses e não homens. Veja que nós já estamos saindo das concepções materialistas da vida, das concepções humanas que nós encontramos ainda nos nossos dias dentro das igrejas evangélicas cristãs. O homem ainda é tratado como homem. Nós precisamos conscientizar o povo de Deus que nós somos deuses e não homens. Que nós somos filhos do Altíssimo. E que nós precisamos viver de maneira a honrar nosso Pai e a vida que Ele nos deu para o nosso credenciamento espiritual, para o nosso crescimento como filhos do Altíssimo. O Senhor quer nos preparar para muitas outras experiências que nós vamos viver em outro espaço, em outro tempo, em outro lugar, evidentemente na eternidade ou em qualquer outra casa e morada do Pai. Somos deuses. A Escritura, ela declara isso. Nós não podemos viver como homens mortais. Nós não podemos continuar pensando e vivendo como se fôssemos precisar do nosso corpo carnal do outro lado ou em algum outro lugar. Uma vez que o Senhor disse que o nosso corpo não é mais do que o vestido. É simplesmente uma roupa da alma, irmãos. Nós temos que tomar ciência de que nós não tivemos origem na matéria. Nós não nascemos no ventre da nossa mãe. Nós já existíamos antes de nascer. O nosso nome está escrito no projeto que Deus tem para esse mundo, desde quando o mundo foi criado. É o livro da vida. Fazemos parte da criação desse mundo, irmãos. A Escritura que diz tal coisa, nós não podemos deixar de lado a Escritura. A Escritura é o nosso referencial de verdade. A palavra diz assim: Deus está na congregação dos poderosos. Acompanha comigo o Salmo 82. Essa palavra, ela é referenciada pelos evangelistas ao se referirem ao Senhor. Ela é referenciada pelo próprio Cristo, quando ele foi acusado de ter dito ser filho de Deus. Ele disse: mas a vossa Escritura diz tal coisa. E a Escritura diz mesmo. Então por que eles acusavam o Senhor? Deus está na congregação dos poderosos. Ele julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e aceitareis as pessoas dos pecadores? Isso é um alerta para o povo de Deus, para não viver misturado com o povo profano, com gente que vive uma vida de pecado. Irmãos, nós somos uma geração abençoada, nós precisamos saber nos separar dessas pessoas. Cumprimos apenas os nossos compromissos sociais, mas não temos intimidade, não sentamos na mesa com os pecadores. O Senhor está dizendo assim: até quando aceitareis as pessoas dos ímpios? E destaca aí, ó, essa palavra selar quer dizer, este versículo deve ser destacado dentro do templo, para as pessoas se conscientizarem desta verdade. É muito sério estas coisas, irmãos. Fazei justiça ao pobre, ao órfão, justificai o aflito e o necessitado. Ora, se nós somos deuses, se nós somos filhos do Altíssimo, nosso coração precisa se encher de piedade ao estarmos diante de uma injustiça, de uma pessoa que tem fome, que tem necessidade, que nós pudermos estender a nossa mão e ajudar aquela pessoa, irmãos. Somos filhos do dono do mundo. Nós temos que ser legítimos representantes desse Deus que nos deu vida, que nos criou, que nos deu a oportunidade de existir, de fazer parte desse mundo. Não como alguém que apareceu em determinado momento da história para depois ver para onde vai. Não, como partícipes de toda a obra que Deus está realizando desde os tempos antigos. Nós somos o povo de Deus da antiguidade, com toda a certeza, irmãos. Com toda a certeza. É evidente que nós não somos, no dizer popular, marinheiros de primeira viagem. Claro que não, já convivemos com Deus e com todos os seus ministérios. Com certeza o povo de Deus está sendo preparado, está sendo forjado para que ele possa cumprir a sua grande missão de governar espiritualmente este mundo, com toda certeza. A nova humanidade, a nova Jerusalém, que tem a sua nova terra e os seus novos céus sobre ela. Livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos pecadores. Olha como este povo é um povo que procura justiça, é um povo que procura ver o que é que está errado. Nós temos que olhar para o mundo, não é achar que está tudo errado, que está tudo perdido, mas temos que observar e aprender com o que nós estamos vendo, porque no mundo novo, todas essas injustiças, elas vão precisar ser esquecidas, uma vez que essa gente que as pratica vão embora. Ela vai embora, com toda certeza, essas pessoas não vão mais fazer parte do mundo novo. Mas nós temos que conhecer o que é errado e saber o que é certo. O povo de Deus procura esta justiça. Eles não conhecem, os ímpios, versículo 5, eles não conhecem nem entendem, andam em trevas. Todos os fundamentos da terra dessa gente vacilam. O mundo está assim, ó, balançando. Eu disse, versículo 6. Isso aqui a gente não pode esquecer, viu, irmãos? A gente não tem que deixar de lado uma coisa tão grave, tão séria como essa que está revelada aqui nesse versículo. Vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo. Nós temos que assumir essa condição de deuses e não de homens e de mulheres mortais e dominados pelo pecado. Isso precisa acabar de uma vez por todas, porque Cristo foi nos dado para que nós tivéssemos vitória sobre as coisas da carne. Cristo foi nos dado para isso. A gente tem que se apegar firmemente no Senhor. A vitória é nos dada por Ele, pelo Filho de Deus, o enviado ao mundo para nos salvar e nos tirar definitivamente do círculo dos erros que nós vínhamos cometendo há muito tempo. Todavia morrereis como homens e caireis como qualquer dos príncipes, diz ele. Evidentemente, nós não é porque somos deuses não vamos morrer carnalmente. As pessoas fazem uma confusão muito grande com isso, irmãos. A nossa cidadania é espiritual. O corpo tem que morrer um dia. Quando nós falamos que na Nova Jerusalém, na Nova Terra, vai continuar morrendo pessoas de 100 anos, como disse o profeta Isaías, as pessoas falam, mas vai continuar tendo morte? Mas e a morte do corpo, meu filho? A matéria, ela se desgasta com o tempo, ela envelhece, assim como todas as outras coisas. Tudo aquilo que é vivo e foi criado por Deus, tem um tempo de existência. Por que que nós não vamos ter um tempo de existência relativa também para este mundo? Precisamos ver a morte do nosso corpo como uma coisa natural, como uma passagem para uma outra dimensão da existência, mas não separada dessa dimensão. Tudo faz parte da grandiosa obra de Deus. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois tu possuis todas as nações. O salmista aqui está clamando a Deus para que o juízo dele não demore. Vós sois deuses, todos vós filhos do Altíssimo. Não se esqueçam desse detalhe. Bom, vamos voltar lá para o capítulo 19 do Evangelho segundo João. Ainda que nessa nossa introdução, eu queria que os irmãos se atentassem para um detalhe em que Pilatos, ao perguntar para o Senhor de onde é que ele era, de onde és tu, versículo 9, Jesus ficou calado, não respondeu para ele. Aí ele, agindo como homem, evidentemente, disse assim, não me respondes, não sabes tu que eu posso te crucificar ou te soltar? Quer dizer, por que você não me responde? Eu estou com o poder na mão, posso te livrar ou posso te condenar? Aí Jesus, ele responde para ele uma outra coisa. Em vez de responder o que Pilatos havia perguntado, Jesus responde o seguinte, nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. Amém? É importante a gente saber que mesmo aqueles homens que detêm um poder que nós consideramos equivocado, esse poder, ele é dado por Deus. É como no Brasil. Vamos imaginar lá, a gente tem um governo com o qual a gente não tem simpatia por ele, mas esse poder, ele está estabelecido sobre o nosso país porque Deus o determinou. E se é assim, ele também determina coisas que nem sempre aos nossos olhos são boas. Os irmãos concordam? É como a morte de Jesus. É claro que nenhum de nós gostaríamos que ele viesse a ser crucificado e humilhado da forma como ele foi. Os irmãos concordam? Mas eu faço a seguinte pergunta. Se ele não morresse na cruz, como é que nós poderíamos ser justificados por ela? Então, era necessário que Jesus morresse na cruz. Os irmãos percebem que o bem e o mal, ele parece conviver segundo um determinado propósito que nós não conseguimos entender com clareza devido à nossa baixeza espiritual, devido ainda à nossa pobre condição de espírito. Os irmãos percebem isso? Jesus respondeu para ele assim, olha, o teu poder é dado de cima. Existem alguns teólogos que ensinam que o universo foi criado por Deus de uma forma ordeira e que tudo foi feito para o homem ser feliz. Mas que um anjo do Senhor, um querubim teria se revoltado contra Deus e provocado essa grande desordem que nós vemos no universo, nas coisas erradas que acontecem nas nações. Será que há um defeito na criação de Deus? Ou o mal tem uma necessidade de existir em determinado momento da história da alma e dos mundos? É Deus que cria o mal? Vamos voltar de novo, e vamos ao livro de Isaías agora, no capítulo 45. Eu quero examinar um texto com os irmãos, para a gente ficar bem ciente de como é que funciona a questão do poder, do bem e do mal. Isaías, capítulo 45. Vamos lá. Eu vou examinar só uma parte onde o Senhor está fazendo uma declaração. A partir do versículo 5. Isaías, capítulo 45, versículo 5. Ele está se referindo aqui a Ciro, aquele rei que foi escolhido para colocar abaixo o Império Babilônico, aonde o povo de Deus estava escravizado. Essa referência aqui do capítulo 45 é o rei Ciro. Ele diz assim no versículo 5, eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cobrirei, ainda que tu não me conheças. Ele está falando, ó, Ciro, estou te chamando agora para libertar o meu povo. Ainda que você nem saiba quem eu sou, eu te escolhi para ser rei e para ter poder na terra. É o que ele está dizendo. Eu sou o Senhor, não há outro. Fora de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro Deus. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Amém? Está entendido? Está claro. Não é uma interpretação vesga do pastor aqui que está interpretando a Escritura. A palavra está clara. O Senhor faz o bem e faz o mal. Mas será que Deus quer o nosso mal? Absolutamente, irmãos. Mas o mal faz parte da experiência dos filhos de Deus, de todos os filhos de Deus. Embaixo do céu não há quem não tenha cometido pecado ou ainda o cometa, nem que seja em pensamentos. Amém? Temos que entender isso. Bom, então, as coisas não são erradas como algumas pessoas imaginam. Houve um acidente da criação, um querubim virou Satanás. É claro que não, irmãos. Lá no Éden, a serpente já estava lá. Vamos ler o Gênesis? Vai lá no Gênesis, você vai ver que a serpente fazia parte já da criação de Deus. É claro que ele promove todas estas coisas com uma finalidade que nós ainda não conseguimos alcançar na sua totalidade. A gente consegue vislumbrar algumas coisas, mas não ainda na sua totalidade. Não quer dizer que estas coisas, esses conhecimentos e mistérios sejam vedados para nós. No tempo certo, com certeza, Deus, ele irá nos mostrar como tudo funciona com perfeição. Porque Deus é absolutamente perfeito. Então a obra dele não pode ser mais ou menos perfeita. Um querubim não pode ter levado um escorregão, batido a cabeça e virado Satanás. Os irmãos concordam? Seria estranho que houvesse um acidente na obra de Deus. Deus é absolutamente perfeito. Não tem nem um pouquinho de imperfeição. Absolutamente bom, absolutamente justo, absolutamente amoroso, absolutamente piedoso. Todas as virtudes pertencem ao Pai na sua forma absoluta. Nada que ele faz tem defeito. Os defeitos pertencem à existência relativa e a observação de nós que estamos mergulhados nessa relatividade de coisas. Os irmãos estão entendendo? O pastor disse, olha, nós estamos mergulhados numa relatividade de coisas. Quer dizer o quê? Que tudo que a gente vê tem um entendimento relativo. Na medida que nós formos nos movendo em direção a Deus, o nosso entendimento também vai se modificando e vai se tornando cada dia mais completo. Porque nós somos deuses e estávamos dormindo desde a nossa criação. O Senhor está nos despertando para a sua realidade. Entenderam até aí os irmãos? Eu quero que os irmãos entendam bem, porque isso não é um aprendizado como escola, viu irmãos? Não é como fazer um curso. Ah, vamos fazer um curso para você saber essas coisas. Não é. Em verdade, nós aprendemos com o Espírito, que alarga, que aclara o nosso entendimento, que vai tirando o véu dos nossos olhos para enxergarmos a realidade de filhos e filhas do Altíssimo que somos. Somos deuses, não somos homens. Somos imortais por causa de Cristo. Não somos pessoas mortais como são aqueles que não creem. Ficou claro isso, irmãos? Ficou entendido? Então, Deus promove todas as coisas. Se nós não estivermos entendendo algum evento que se passa na obra de Deus, não é um problema de Deus, é um problema nosso. É que eu não entendo ainda, mas está tudo certo. Voltemos a João. Prometo que hoje não sairemos mais dele. A gente tem que examinar o conjunto dos ensinamentos. Seguindo aqui, depois que o Senhor disse a ele que o poder havia sido dado de cima e que os judeus haviam afirmado que Jesus disse ser filho do Altíssimo, Pilatos estava amedrontado, ele estava com medo. Desde então, versículo 12, acompanhe comigo a leitura, desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus insistiam dizendo, se soltar este homem, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Jesus nunca tinha se feito rei. Ao contrário, ele disse, olha, meu reino não é desse mundo. Era mais um ardil, uma armadilha dos judeus para forçar Pilatos na condenação de Jesus. É bem claro isso. Ouvindo, pois, Pilatos estas palavras, levou Jesus para fora, assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrotos, que em hebraico se chama Gabatá. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, e disse aos judeus, eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram, tira, tira, crucifica-o. E Pilatos disse, hei de crucificar o vosso rei? Responderam então os principais dos sacerdotes, não temos rei, senão César. Então, consequentemente, entregou-lo para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. E levando ele às costas, a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pôs em cima da cruz, e nele estava escrito Jesus Nazareno, o rei dos judeus. E muitos dos judeus leram esse título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade e estava escrito nas línguas hebraica, grega e latim. Diziam, pois, os principais dos judeus a Pilatos, não escrevas o rei dos judeus, mas que ele disse, sou o rei dos judeus. E Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. A gente vê aqui ainda a ação de Deus sobre aquele homem que estava ali para julgar, que tinha aquele poder que Deus havia dado a ele. Ele escreveu uma verdade, porque Jesus é mesmo o rei do povo de Deus, dos verdadeiros judeus. Não estamos falando aqui daqueles judeus que fisicamente ainda existem nos nossos dias, mas aqueles judeus a que Paulo afirmava que tinham um verdadeiro laço com o Deus no coração. Aquela circuncisão verdadeira, que o apóstolo Paulo dizia, a circuncisão mesmo, aquela que agrada a Deus, é aquela que está no coração. É aquele laço de fé, de confiança, de dedicação, de perseverança, que não se rompe de maneira nenhuma. É um laço verdadeiro. Esses são os judeus verdadeiros. Desses judeus, sejam eles cristãos ou não, Jesus é o rei. Esse é o povo de Deus. Não importa se sejam cristãos ou se sejam judeus, se eles tiverem a marca no seu coração, a circuncisão verdadeira, esses são aqueles do qual Jesus Cristo é o rei. Eles queriam tirar da inscrição. Não, não escrevas isso. Ele não é o rei dos judeus. Ele disse que é. Aí o Pilatos disse: não, o que eu escrevi já está escrito. Não vou mudar. Deus estava ali deixando uma mensagem para o povo de Deus. Ele é verdadeiramente o rei do povo de Deus, o verdadeiro pastor do povo de Deus. Que nós venhamos a assumir de verdade, irmãos, essa nossa cidadania. Nós precisamos deixar de viver beijando a mão de padres e de pastores, de buscar toda hora fazer promessas, fazer jejuns, fazer um tanto de coisas que nos ensinaram, infelizmente, de maneira equivocada. Vamos assumir a nossa verdadeira cidadania como filhos do Altíssimo, filhos e filhas, para nós vivermos mais para Deus do que para os homens, para darmos mais ouvidos ao Espírito Santo do que dar ouvido a homens, que nem sempre ensina coisas verdadeiras ou ligadas à eternidade. Os pastores, eles estão muito interessados em ensinar o homem a viver uma vida feliz aqui na terra, enquanto deveriam se ocupar em salvar a alma desses homens e dessas mulheres que vão acabar no sofrimento depois desta vida, irmãos, porque não foram salvos. E os pastores com certeza serão responsabilizados, porque essa era a tarefa que eles tinham que desempenhar aqui na terra: salvar o povo de Deus e não ensinar o povo a viver bem. Quem vê pensa que igreja é lugar da gente ensinar as pessoas a ser boazinhas. As pessoas precisam conhecer a palavra de Deus. Se você conhece a palavra de Deus, você aprende os caminhos da conduta sadia, da conduta amorosa, conforme o Filho de Deus nos ensina, irmãos. Nós não estamos aqui para administrar a vida dos casais, dos filhos, dos pais, mas ensinar para eles, segundo a palavra de Deus, o que é que eles têm que fazer para agradar a Deus, não é para agradar a nós que somos homens. Esse é o papel do pastor. Se o pastor não desempenha essa tarefa, tenha certeza que Deus vai cobrar dele. Tenha certeza. A palavra diz isso. A palavra diz: olha, você diz as minhas verdades para o meu povo, se o meu povo não escutar, eles serão responsabilizados. Ele será responsabilizado. Agora, se você não dizer as verdades que você tem que dizer, é você que será responsabilizado. Então, nós que somos pregadores da palavra de Deus, pastores, evangelizadores, nós que somos apóstolos, sei lá, o nome que você quiser dar, ministros, reverendos, enfim, seja o nome que for, nós temos um papel que a Escritura determina qual é a nossa função. A Escritura. Não é igreja, não é concílio, não, é a Escritura que diz qual é o nosso papel. Nós temos que pregar a palavra de Deus, aquela palavra que aborrece o homem, para que o homem deixe as suas fantasias, as suas bobagens, as suas mentiras e ande no caminho do Senhor. Temos que fazer isso, irmãos. Ou pregamos a palavra de Deus, ou nós estamos perdidos. Ou anunciamos o Evangelho da salvação gratuita para o povo, dizendo que o caminhar com Cristo é uma vida mesmo de dificuldades. Deixar de vender essa ideia de que Jesus vai resolver tudo para nós, dando uma vidinha feliz para a gente aqui no mundo, e depois da morte a gente vê o que vai resolver, deixa de ensinar essas coisas, vamos falar da eternidade da vida, irmãos. Conscientizar o povo, que o povo não morre, que o povo passa dessa para uma outra realidade, que tudo faz parte da grandiosa obra de Deus, e que nós todos viveremos na Nova Jerusalém, o novo mundo, irmãos, que Deus está preparando para nós, e para as nações que se deixarem salvar. Muitas nações vão ser salvas, nações que ainda não conhecem o Evangelho serão salvas, porque este Evangelho será anunciado em todo o mundo, em todos os lugares, antes do fim chegar. Os povos vão ter oportunidade de se curvar a Jesus, pode esperar. Os poderes desse mundo vão ser vergados. Vamos concluir. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram quatro partes para cada soldado uma parte. E também a túnica. A túnica, porém, era tecida toda de alto a baixo, sem que houvesse costura. Disseram, pois, uns dos outros, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver de quem será. Para que se cumprisse a escritura que disse, repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha vestidura lançaram sorte. Profetizado no Salmo 22, versículo 19, lá atrás, pelo rei Davi. Veja bem como as coisas são programadas por Deus. Não tem nada perdido, nada ao acaso, tudo está no programa de Deus. No programa de Deus. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe. E a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava, quem era o discípulo a que Jesus amava? João. Estava presente, disse à sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Depois, disse ao discípulo, eis aí tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo, que era João, recebeu a mãe de Jesus em sua casa. Ele passou a cuidar dela como se ele fosse filho dela. Jesus entregou a João a sua mãe e disse, olha, eu quero que você o trate como um filho. E olha, filho, eu quero que você o trate Maria como sua mãe. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura fosse cumprida, ele disse, tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. E encheram de vinagre uma esponja, e pondo-o num isope, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou seu espírito. Essa profecia do vinagre, tive sede e me deram vinagre a beber. Ela está no Salmo 69, viu? Versículo 21. Vocês podem depois dar uma confirmadinha em casa. Os judeus, pois, versículo 31, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas, vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados furou o lado do seu corpo com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Esse é o testemunho de João. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que disse, nenhum dos seus ossos será quebrado. Salmos, olha, como a vida de Jesus é cheia de salmos. Jesus faz parte da casa de Davi, e nós também, povo de Deus, fazemos parte da casa de Davi. Vamos voltar a falar sobre isso. A vida do Senhor é pontilhada por salmos, por referências proféticas dos salmistas à vida do nosso grande Salvador, do nosso grande Senhor, do nosso pastor maior. E outra vez, diz a Escritura, verão aqueles que o traspassaram. Referências está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Depois disto, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas em oculto, por medo dos judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo do Senhor. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo do Senhor. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 arráteis de um composto de mirra e aloés, que era um perfume, um unguento, com que eles preparavam o corpo daqueles que faleciam para serem sepultados. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para a sepultura. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado. E no horto, um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto aquele sepulcro, puseram o Senhor. Eles dizem nas tradições que esse horto era um jardim na casa de José de Arimateia, era dele esse jardim. E ali enterravam pessoas, como era de costume. E esse túmulo era um túmulo novo, ninguém ainda havia sido colocado nesse lugar. Por isso a própria Escritura diz que quando ele foi sepultado com o rico, né? Porque o José de Arimateia era uma pessoa rica, que tinha muitas posses. Jesus teria sido sepultado em propriedade dele. Por isso, a Escritura fez essa referência ao sepultamento do Senhor. Que Deus nos ajude a entender todas estas coisas em espírito de liberdade e de paz. E que o diabo não nos aborreça com as suas mentiras e ilusões. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém.